Irmãos, hoje nós concluiremos o estudo sobre a vida de Paulo. E sempre gosto de dizer, irmãos, de repetir, porque isso é um fato. A beleza da Escritura, dentre tantas belezas, é que a Escritura conta a história da vida de homens que se assemelham e se assemelharam a nós. E por isso que há assim tanta identificação entre nós e eles, a tal ponto que nem chega a ser a história da vida de Paulo, mas a história de nossa própria vida. E em sua infinita sabedoria, Deus escolheu esses homens para se revelar. E essa revelação dele foi feita através de vidas. Da vida maior, que foi a vida de Jesus Cristo. Ele mesmo que se fez carne e passou a ter uma história de vida terrena, uma história humana. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque ela conta a história de vidas e, como dizíamos no início desta série, vidas inspiram. Vidas que Deus dirige são vidas que inspiram as nossas vidas. Nessa parte conclusiva, gostaria que os irmãos procurassem usar a memória para os momentos anteriores dessa descrição que fomos fazendo da vida dele. Mas antes gostaria de ler um texto, que é Gálatas, capítulo 6, em que Paulo diz algo que tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje. É quase que uma expressão, mas que tem tudo para nos fazer compreender dessa vida escrita por Deus, desse homem que foi um homem que chegou ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No verso 17, depois dele falar aos Gálatas, que o rejeitavam tanto, ele disse: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nesta parte conclusiva, irmãos, e neste momento introdutória deste estudo, nós não podíamos deixar de dizer uma coisa que todos vocês já sabem, porque já fizemos essa exposição aqui. É que o apóstolo Paulo foi um homem de muitas lutas. Um homem de muitas lutas. A história de Paulo é uma história de muitas lutas, porque esta também é a história dos cristãos. Esta é a nossa história. Porque ser cristão é, em vários aspectos, sinônimo de luta. Porque o texto áureo do cristão, dado pelo próprio Senhor Jesus, é o seguinte: aquele que quiser vir após mim, completem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que é uma vida de luta. E ao lermos a história destes homens que estão aqui nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muitas e tantas coisas, mas principalmente homens que lutaram, e lutaram muito. E o apóstolo Paulo foi um desses homens, que ele mesmo diz que ele tinha lutas externas e lutas internas, como nós cristãos. Lutas externas, do mundo externo, do nosso contexto, das pessoas que nos rodeiam, das nossas atividades, das adversidades tão comuns e inerentes à nossa vida, e lutas também internas, por vezes tão fortes, que nós sequer temos coragem de abrir a boca e de dizer para as pessoas que tais lutas estão se dando dentro de nós, porque se contássemos e disséssemos para elas, elas nos taxariam como loucas, ou pessoas da pior qualidade. E o apóstolo Paulo, então, tinha, como também nós temos, lutas externas e também lutas internas. E aí você pensa, acompanha a trajetória que nós tivemos e fizemos nestes dias sobre aquela caminhada de Paulo, como aquele homem, para ele ser o que foi, ele experimentou todo tipo de adversidade e todo tipo de luta, e aquilo o alegrava porque ele sabia que era por causa da cruz de Cristo, por causa da cruz de Cristo. A palavra de Deus nos diz que certa vez Paulo, falando, escrevendo para a igreja, ele diz assim: em tudo nos temos recomendado como ministros de Deus, e nos recomendamos na vida de paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na luta pela pureza, na luta pelo saber, na luta pela longanimidade, na bondade, buscando a verdade, pelo poder de Deus, fazendo uso das armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, quer por honra ou quer por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo bem verdadeiros, como desconhecidos e, no entanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, porém eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele faz um resumo para aquela igreja, de sua luta, de seu enfrentamento, de uma maneira resumida, mas que ele colocou em letras para que a igreja pudesse ver como um homem de Deus, ele tem os seus momentos de grandes dificuldades, como é duro ser cristão, como é difícil ser cristão. E o apóstolo Paulo apresenta então essa luta externa e interna. Como se não bastasse essa luta, o apóstolo Paulo ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele era tão íntimo de Deus, ele tinha um contato tão aproximado com Deus, e para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse um cristão orgulhoso, para que eu não me tornasse uma pessoa vaidosa, soberba, espiritualmente soberba, me achando o máximo, olhando os outros cristãos lá embaixo, entendendo que eu era maior do que eles, por causa das visões que tive, por causa da graça, da inteligência que recebi, por ter sido uma pessoa dotada e privilegiada, para que eu não me colocasse por cima e me tornasse orgulhoso, um cristão orgulhoso, um discípulo de Cristo orgulhoso, um apóstolo orgulhoso. Me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, desse espinho, desse incômodo, dessa coisa tão ruim dentro dele, que por vezes conosco tem sido tão ruim conviver com determinados espinhos em nossa carne. O apóstolo Paulo disse: eu pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E o apóstolo então diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nessas fraquezas, para que sobre mim repouse esse poder da graça de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo por amor de Cristo, porque eu sei que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então nós cristãos temos lutas temporais, terrenas, externas, e temos essa outra luta interna que também incomoda, que fere, que entristece, que perturba, que desarruma a estabilidade e a estrutura da vida. E vem de muito a luta para se saber que espinho de carne era esse do apóstolo Paulo. O que era que tinha dentro dele? Por que que esse espinho o atribulava? Seria porventura um pensamento perturbador que o acossava, que o assediava, que o entristecia? Porventura seria a lembrança do que ele fez com Estevão, como vimos no início? Porque foi aquele um momento tão cruel da vida de Paulo, onde ele revelou a sua crueldade, a sua maldade. Ora, não é nada fácil atirar a pedra num homem que está de joelhos, olhando para o céu e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ao ouvir essas palavras, os atiradores de pedra e a liderança de Israel tapam os ouvidos, não queriam ouvir aquela voz, e cobrem Estevão com pedras. Que maldade era aquela maldade de Paulo? Mas é que a graça um dia o alcançou. Jesus veio ao seu encontro, vimos isso. Jesus o encontrou, de repente brilha aquela luz do céu. Escamas que caem dos olhos de Paulo agora lhe permitem que ele veja. Veja a glória de Deus, veja a revelação de Deus, veja Cristo na pregação dos profetas, veja o quão errado ele estava, como ele era radical, como ele era fundamentalista, como ele era fanático. Seria, porventura, essa uma lembrança que o incomodava? Tendo momentos tão belos, tão bonitos, de proximidade com Deus, aí aparecia aquela cena dele consentindo e dando o seu voto, dizendo: podem atirar pedras, atirem pedras, matem esse homem, ele está blasfemando, porque ele está dizendo que Jesus é Deus. Certamente teria sido o espinho na carne de Pedro. Não de Pedro. Toda vez que de madrugada, acordando cedo, Pedro se retirava para orar, e quando estava buscando de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, um galinho distante cantava. E lá ele se lembrava de um certo momento, quando ele, todo ousado, forte, arrogante, prepotente, o máximo, o maior dentre todos, se todos te negarem, eu, esse aqui, não vai te negar, não. Jesus disse: Pedro, completem o resto. Antes que o galo cante, um dia está Jesus sendo julgado, e Pedro de longe ao redor se junta ali escondido num grupo de pessoas, e algumas perguntas lhe são feitas: tu és discípulo dele, desse homem? Eu não. Quem que é discípulo dele? Eu não. Eu não sou discípulo dele. Ah, mas o teu modo de falar te denuncia. Tu andaste com ele. Não, eu não. E Jesus, que está naquela hora lá no interrogatório, olha para trás e fala com os olhos: Pedro, Pedro, o galo canta. E Pedro chora amargamente. Pedro nunca mais esqueceu na vida do canto desse galo. Nunca mais ele esqueceu do canto desse galo. Como certamente Jonas nunca mais comeu sushi na vida dele. Toda vez que ele vinha daquelas caminhadas longas, daquelas viagens missionárias, e que a esposa dele, que ele chegava e perguntava: esposa, o que temos para comer? Peixe. Ai, peixe. Ele lembrava de todo um contexto da sua história, daquele momento difícil, onde ele considerou estar no ventre daquele peixe como um verdadeiro inferno para a vida dele. E quando ele é projetado para fora, ele agradece a Deus pela liberdade. E ele lembra que aquilo foi como ele foi um homem mau, insensível, Deus querendo levar uma mensagem de graça para salvar a gente que estava em trevas, e ele, movido pelos seus interesses e por suas paixões e por seus pensamentos pecaminosos, não se importava com tais pessoas quando Deus estava se importando com elas. E Deus, então, faz toda aquela coisa do navio no qual ele foge, manda tempestade, mar e providencia aquele peixe para engoli-lo. Esse peixe nunca mais saiu da lembrança de Jonas como um sinal de sua desobediência. Sinal de sua desobediência. Teria sido como Davi, um homem justo de Deus, íntegro, que agradava a Deus. Deus amava Davi. E Davi respondia esse amor de Deus, declarando também a sua amizade pelo Senhor. Era um homem fiel. Mas o que é que acontece? Para cobrir um abismo, um outro abismo foi aberto. Matou Urias, um soldado, um grande soldado, um dos maiores do reino. Que não ficou esquecido, que era citado nas crônicas, nos cantos de Israel, no retorno das vitórias, das batalhas, no retorno das batalhas, nas vitórias, um dos grandes generais, toda vez que se ouvia falar em Urias. Batia forte no peito o coração de Davi. Tantos outros irmãos tiveram isso, irmãos. E quantos hoje aqui também têm esse espinho na carne? Uma lembrança. Lá, por vezes, você está vivendo um momento especial da sua vida com Deus. Ah, você muitas vezes está no monte da transfiguração com Deus. Ah, como muitas vezes você está nas asas da adoração e do louvor com Deus. E de repente vem aquele pensamento para desmoronar. Que incomoda, que fere, que entristece, que abate, que o coloca num campo de batalha nas suas recordações, que parece serem tão fortes que tiram um brilho da razão de ser da vida que você abraçou. Quem sabe o apóstolo Paulo, nas lutas interiores, no qual buscava conforto de Deus, para que aquelas coisas não viessem à tona, ele esquecesse, não se lembrasse, e que estavam sempre presentes, Deus, por sua misericórdia, viesse fazer com que ele esquecesse completamente, que ele fosse um cristão de mente livre. Ah, se ele pudesse apagar o passado. Ah, se ele pudesse esquecer o passado. Ah, se o ontem pudesse ser apagado de uma vez por todas, principalmente aquelas que nos inquietam e nos entristecem. Ah, se nós não pudéssemos ver mais nos nossos corpos as marcas do passado. Mas Paulo foi um homem que cresceu na graça. E ele aprendeu uma coisa de Deus. é que aquilo Deus permitia para que ele não fosse um homem orgulhoso. Porque nós temos uma tendência tão grande, irmãos, a sermos orgulhosos. O orgulho, ele é tão perigoso que a gente corre o risco até ao se achar humilde, nos orgulharmos na nossa humildade. A gente se acha humilde que acaba se orgulhando em nossa humildade. Me lembra a história daquele homem muito humilde numa cidade. Aí a comunidade se reuniu e disseram: vamos dar uma medalha para ele, uma medalha pela sua humildade. No outro dia ele estava com a medalha no peito. Aí a comunidade se reuniu e tirou a medalha porque ele tinha deixado de ser humilde. O orgulho é algo terrível. Certamente o maior inimigo da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, da vida cristã, é o orgulho. É a síndrome de Lúcifer, é a herança de Lúcifer. Lúcifer era orgulhoso, orgulhoso por si, pelo brilho das pedras que o rodeavam. Era orgulhoso. O orgulho é algo terrível. Há como a gente está precisando andar descalço. Como a gente está precisando andar com os pés no chão. Num mundo como este, na condição de cristãos, há como a gente está precisando voltar à simplicidade. Coisas pelas quais o apóstolo Paulo lutava, ensinava e chamava a esta mesma igreja, a igreja de Corinto, para que os cristãos fossem simples. E ele dizia: eu temo, irmãos, que vocês percam a simplicidade e que vocês sejam enganados pelo diabo, assim como ele enganou a serpente. E venha e afaste vocês da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. E o Evangelho forma cidadãos simples, corações simples, almas quebradas. É muito perigosa, irmãos, essa teologia que a gente tem hoje, que eleva os crentes, que coloca os crentes como cabeça, que coloca os crentes num status alto, grandioso. Não é uma teologia de Deus. É uma prática de vida demoníaca. Porque o que a palavra de Deus faz é com que a gente seja simples. Coração simples, alma simples, mente simples. Como a gente está precisando de pessoas simples. Como a gente está precisando de conviver com pessoas simples. O Evangelho nos leva a isto, o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus queria que Paulo fosse um homem que não se tornasse soberbo. E lhe permitiu esse espinho na carne. Calvino tinha uma interpretação, e muitos outros também têm essa mesma interpretação, mesmo anteriormente a Calvino, de que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Era um demônio que o acompanhava e que o deprimia. Paulo era extremamente deprimido. Paulo chegou um dia a desejar a própria morte, tal a intensidade de suas tristezas. E é algo que hoje nós precisamos, irmãos, atentar bem para uma das mensagens do Apocalipse. Nesse mundo de depressão, quando a depressão aumenta em todos os cantos e recantos, quer se more numa cidade onde tenha tudo ou se more num bosque, numa floresta distante, o Senhor Jesus disse assim um dia: eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão. Percebam bem isso. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão. Isso nos faz ver, irmãos, algo que é muito importante ser considerado. É que alguns cristãos foram e são e serão em determinados momentos de sua vida encarcerados, terão o espírito encarcerado. Seu espírito viverá dentro de um cárcere cujo carcereiro é um demônio, é o diabo. A depressão que se tem por conta de perdas, parentes que morrem e pessoas caem numa depressão por isso. Há por problemas físicos, há porque se perde a saúde, a depressão porque se frustrou com alguma coisa na vida, se esperou e não aconteceu. A depressão porque se perde o emprego, há todo tipo de depressão. Mas há um tipo de depressão que só crente tem. E essa depressão que só cristão tem é pior do que as outras depressões. Que é quando alguns, não todos, não serão todos, é quando alguns cristãos são colocados nesse cárcere. E o Senhor falava isso à igreja de Esmirna, apontando também profeticamente de que nos últimos tempos, certamente, haveríamos de conviver com uma geração de cristãos, alguns que seriam aprisionados pelo diabo, que teriam a sua alma encarcerada, E como a gente tem encontrado hoje? Cristãos que têm tudo, têm emprego, têm família, têm tudo, não lhes falta nada, mas têm um espinho na carne, uma tristeza profunda, um desgosto. Crê em Jesus, crê em Deus, o busca como Paulo, pedindo graça e superabundante graça, socorro, alívio, como Davi, como Jó, como Jeremias, que disse: Senhor, tu colocaste à minha frente uma parede, de tal modo que eu quero ir, não posso transportá-la, Senhor. Alguns passarão por essa depressão espiritual, por esse presídio de alma, por esse encarceramento do espírito. E Paulo passou por ele. E Jó passou por ele. E Jeremias passou por ele. A igreja do primeiro século passou por ele. A igreja perseguida passou e passa por ele. E o livro do Apocalipse nos aponta também uma geração de cristãos sofrida. Mas o que diz a palavra de Deus nessa experiência do apóstolo Paulo? É que o Senhor permitiu aquilo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse orgulhoso, mas que ele fosse um homem manso e humilde, para que a sua estrutura de homem mau, de natureza perversa, de coração cruel, fosse quebrado. E Deus diz lá no livro de Isaías: vocês são barro para mim e eu vos moldarei. É exatamente o que Jesus fez com Paulo. Ele tomou aquele barro. E quando Ananias disse assim: Senhor, esse homem é mau. Como é que eu vou visitá-lo? Como é que eu vou levar a tua palavra para ele? Ele veio justamente para Damasco para prender cristãos, algemá-los, acorrentá-los e matá-los. Senhor, esse homem é mau. Não, Ananias. Esse homem para mim é um vaso escolhido. E nós vamos nessa parte agora, conclusiva, vendo a beleza do Evangelho, a ação de Deus, o toque de Deus, o trabalhar de Deus, o embelezar de Deus nas nossas almas. Porque o que tem de acontecer conosco, irmãos, é que temos de ter uma vida bonita. A nossa alma tem de ser uma alma bonita, porque a igreja é bonita, deve ser bonita, e a igreja somos nós. E o Senhor toma aquele vaso, vaso de barro, Paulo, todo cheio de marcas, e ele tem consciência dessas marcas inapagáveis, as marcas dessa natureza corrompida, e ele diz: não me inquietem, por favor, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas não eram invisíveis, essas marcas foram chicotadas. Era um homem ainda de seus 60 e poucos anos, mas já era um homem envelhecido e fragilizado. Já era um homem cansado pelas lutas, porque as lutas cansam. As lutas cansam um cristão nessa sua peregrinação. Mas o que Paulo faz questão de dizer é que elas são importantes para nós. É importante para quem vai morar no céu. Ela pode não ser importante quem quer ser candidato a qualquer alguma outra coisa, ou está se preparando para fazer qualquer uma outra viagem. Mas a viagem do peregrino, que é aquele que caminha para o céu, é uma viagem onde essas marcas são importantes. Uma das coisas bonitas que vamos encontrar em Paulo é porque as lutas o fizeram um homem firme, mas agora um homem bondoso, um homem firme. Firme na fé, firme em Cristo, firme nas suas convicções, firme na sua esperança. E Deus transformou num homem bondoso. Coisa linda, irmãos, É quando sabemos da história de vida de pessoas, dos irmãos que vivem entre nós, que outrora tinham atitudes, comportamentos tão rígidos, tão antissociais, homens tão cruéis, homens que fizeram tantas coisas e de repente se encontraram com Cristo. Como que um vaso é quebrado de barro e um vaso novo é feito. A feitura de Cristo, a semelhança de Cristo, para a glória de Cristo. E esse vaso é um vaso da inspiração da graça de Deus. Eu conheci um homem . Uma das belezas da vida de nós vivermos é porque ao longo da vida a gente vai se encontrando com pessoas assim que na hora a gente vê nem tiram a lição da vida delas, mas depois a gente acaba extraindo lições e lembrando de lições, de fatos importantes que a gente não esquece. Era um homem tão insensível, era um homem tão mau, era um homem tão murmurador, era um homem tão impaciente, era um homem tão difícil de convivência, era um homem tão egoísta, era ele, era eu, mas eu, só eu. Aí ele se converteu a Cristo. E eu pude ver essa transformação nele, lá na minha terra. E se tornou um diácono. Dava gosto apreciá-lo. A maneira como ele conversava com as pessoas. Ele tinha uma marca no rosto. Cuidado com as velhinhas. Com as crianças. Com as pessoas da idade dele, a disposição dele do serviço, no providenciar bancos, aquele homem manso, que a gente pensava quem foi e quem é, quem poderia fazer um milagre tão extraordinário deste, foi o mesmo que fez esse milagre na vida de Paulo, transformando de um cruel perseguidor da igreja, um assolador da igreja, num homem bondoso. Há críticas que se fazem ao apóstolo Paulo, taxando-o de irado, de rabugento, de radical. O liberalismo faz muito isso, de radical, de machista, de agressivo. Colocam mil adjetivos para tirar o brilho da vida daquele homem que foi verdadeiramente transformado por Deus e que ele tinha o maior prazer e a maior alegria de dizer, olha, já não sou eu mais quem vive. Mas ele procurou vivenciar nos seus dias a verdade de que é Cristo, repitam comigo, é Cristo que vive em mim. Vamos dizer todos com bem força, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Mais uma vez, já não sou eu quem vive, mas em mim, porque Cristo transforma. E Cristo transformou aquele homem, velho Paulo, perseguidor da igreja, num homem bondoso. E uma coisa linda é que Paulo é aquele que bem fala sobre o corpo de Cristo, a cabeça e o corpo. Paulo não amava só a cabeça, porque há muitos teólogos que amam só a cabeça, Jesus, o Senhor, e são tão rudes, tão grossos, tão desrespeitadores com o corpo. Era como se eu olhasse ali para o Rui e só a cabeça de Rui eu gostasse e o resto dele eu deixasse para lá. Não. Paulo amava a cabeça de Jesus Cristo, mas ele amava também o corpo dessa cabeça, que era a igreja. Para Paulo, Cristo estava na igreja e a igreja em Cristo. E ele aprendeu essa lição desde aquele dia, que quando ele vai cavalgando pela estrada para prender, aprisionar e trazer humilhado aquele povo de Deus por quem Cristo tinha morrido, Jesus aparece na frente dele brilhando com o sol, como o sol de meio-dia, e diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas eu não estou te perseguindo, Senhor. Estou perseguindo é o povo, os homens. Mas o corpo, nós, essa gente, gente de Deus, gente por quem Jesus morreu, é gente no meio de quem Cristo está. Então, exaltar a Cristo com toda a força e com toda a consciência de nossa alma. O testemunho mais evidente e aparente que se tem dessa glorificação e dessa exaltação é saber viver amando a igreja de Cristo, os irmãos que estão na igreja de Cristo. Coisa mais linda, por isso que a igreja é bonita. E Paulo foi esse homem, então, que a partir daí se torna um homem bondoso. Um homem cheio de simpatia. Não, Paulo não era rabugento. Paulo não era mau. Paulo não era grosseiro. Paulo era um homem de muita simpatia. Olha só em quem Cristo transformou o perseguidor da igreja. Ligue o estudo do primeiro dia para hoje. Olha em quem Cristo, olha o poder transformador do Evangelho, olha como o Evangelho é maravilhoso, olha porque que a gente diz que só Cristo é poderoso para transformar. E essa foi a mais bela mensagem do início do ministério de Jesus, lá nas bodas de Caná. O que é que ele faz? Ele transforma água em vinho, ele é transformador. Ele transforma vidas, ele transforma as nossas vidas. Quando nascemos, não podemos mais ser como o velho homem. É preciso nascer de novo e ser o homem, a feitura de Cristo, brilhando a glória de Cristo na caminhada do justo que vai brilhando, brilhando, até um dia chegar a ser dia perfeito. Eu gosto de ver na vida de Paulo, quando ele está lá em Cesareia, e ele diz que é necessário voltar para Jerusalém, e os irmãos o arrudeiam chorando, para que ele não viajasse para Jerusalém. Choram de saudade dele. Era um homem que estava recebendo o que dava. Ele dava amor, simpatia, afeto. Tinha uma disposição de dar os próprios olhos para quem estava sem ver. Ah, se eu pudesse morrer para que vocês pudessem ser o que eu sou hoje. Um altruísta, um homem de alma dedicada. Lá em Tiro, na cidade de Tiro, mulheres, homens e os filhos o arrudeiam na praia. Oram porque Paulo vai viajar e se despedem e diz o texto, comovidos. Eles estavam comovidos por Paulo. Então percebam o homem que Cristo transformou. A glória não é de Paulo, a honra aqui não é Paulo. Um Paulo que cresceu e ele tinha consciência disso. Eu não posso ser soberbo. Não devo ser soberbo, não posso ser orgulhoso. E lá estão os irmãos ali na praia. Imagine que cenário. É bonito ler com os presbíteros em Éfeso. O texto diz que houve grande pranto dele com os presbíteros. Porque Paulo, naquela maneira oriental e enfática, e já percebendo e pressentindo como terminariam as coisas, ele disse: eu vou, e vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Aí todos desabaram e choraram, com saudade de Paulo, e o arrodearam e o abraçaram. Paulo, esse servo transformado por Deus para amar a sua igreja, como Deus hoje ainda chama Paulos, como Deus quer Paulos, como Deus quer vasos, estejam como estejam, quebrar esses vasos para que seja um braço de Deus, a expressão da simpatia e a expressão do amor de Deus para essa gente neste mundo que tanto precisa da presença real de Deus, e essa presença real e sensível e palpável e tocável de Deus não se dará a não ser pelo toque das nossas mãos na distribuição da comunhão de graça, de paz e de amor entre todos os irmãos. Eu não deixo de me empolgar e de me emocionar quando vejo Paulo se referindo aos irmãos da Igreja de Roma. A Igreja de Roma é uma carta de muita doutrina, doutrina profunda, bonita, fala sobre justificação. É uma carta onde há um forte argumento para combatermos teologias que são avessas à boa doutrina do Evangelho. E aí, quando eu chego ali pela parte final do livro, vou encontrar o apóstolo Paulo fazendo a sua despedida à Igreja de Roma. E ele diz assim: antes, no final, ele diz: irmãos, eu rogo a vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que eu, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E aí ele sai escrevendo e dizendo: irmãos, eu recomendo a vocês a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Recomendo para que vocês a recebam no Senhor como convém a santos, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O reconhecimento de Paulo por essa gente boa que é a gente cristã. Não existe gente tão boa quanto essa gente cristã, como os cristãos são bons. Como os cristãos conscientes da sua fé e do poder transformador do Evangelho, são pessoas boas. Nós somos esse mel na carcaça deste mundo. Lembrando lá de Sansão. Sansão com fome. Antes havia morto um leão. Ele volta, vem com fome. Por curiosidade, mesmo com fome, ele quis ver o leão que ele havia matado. E ele encontra e vê lá na carcaça do leão favos de mel. Carniça e favos de mel. E Sansão se deleitou com aquele mel da carcaça. A igreja de Cristo é esse mel nessa carcaça podre desse sistema iníquo. É a beleza, é o doce, é a graça. Há como perdem pessoas que não estão na igreja, não vivem na igreja, não convivem com a igreja, sofrem. Tendo uma riqueza, tendo um oásis neste deserto. E Paulo diz, saudai Priscila e Áquila, porque essa gente foi cooperadora de Cristo Jesus, os quais até pela minha vida eles arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios agradecem a Priscila e a Áquila, porque essa é gente de bem, é gente de Deus, é gente de graça, é gente boa. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, o primeiro de Cristo, um homem verdadeiramente transformado e que era uma bênção. Saudai Maria, que tanto trabalhou por vocês. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, esse meu dileto amigo no Senhor Jesus. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estáxio. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Saudai igualmente a sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, a Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com Ósculo Santo. Saudai todas as igrejas de Cristo. Saudai-vos, Timóteo, saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, escrevi esta epístola e vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Um homem que expressou e que revelou uma simpatia extraordinária. Um homem transformado. Quando Nero resolveu incendiar Roma em 19 de julho de 1900, do ano 64, nada de 1964, do ano de 64, ele pôs a culpa nos cristãos. Todos sabem essa história, tem filmes, literatura, tem tudo aí. E alguns historiadores concordam que provavelmente ele ordenou o retorno de Paulo a Roma. porque ele culpou os cristãos por aquele incêndio e prendeu cristãos. Foi um inferno, aquele período foi um inferno, um tempo difícil. E enquanto Paulo aguarda o seu julgamento, ele escreve então a segunda epístola de Timóteo. Por isso que a gente, sempre quando for ler essas cartas, essas epístolas, lembrar assim, olha, quando você lê segundo Timóteo, você lembra que essa foi a carta da despedida. Paulo acaba de escrever e vai direto para o sepo. E nessa carta ele escreve os tópicos, eu destaco só alguns. Ele fala sobre a importância da ação de graças. Olha, o mundo estava em crise, o mundo estava incendiando, os cristãos estavam morrendo, estavam sendo perseguidos. Mas o Paulo, que havia ensinado aos irmãos a não murmurarem, é o Paulo que agora, mesmo preso, ele está dizendo a tantos irmãos que estão sendo perseguidos que agradecessem a Deus. Ação de graças a Deus, agradecessem a Deus. E ele revela nessa sua carta zelo e firmeza, fortaleza e firmeza no sofrimento. Ele, um campeão do sofrimento. Ele anuncia como serão os últimos dias. E diz que serão dias difíceis, os nossos dias. Para que os cristãos jamais percam a firmeza e nem a lealdade à verdade, a permanecerem sempre firmes na inspiração das Sagradas Escrituras e a ter zelo na proclamação do Evangelho. Rapidamente um esboço, apenas a colocação dos subtítulos dessa carta de 2 Timóteo, que leia, não passe essa semana sem lê-la. Como o Senhor esteve abandonado, como o Senhor entrou em solidão, como Deus entrou em solidão em Jesus, Paulo também fala, eu estou só. Ele diz, somente Lucas está comigo. A perseguição era grande. Um que vivia com ele, Demas, o abandonou. Aí ele sentiu falta de livros. Coisa triste, na prisão, sentiu falta de livros. As escrituras, queria livros. Parece que ele estava sofrendo de frio. E disse, alguém me traz uma capa. Ele diz, Alexandre, um cidadão, me causou muitos males. No meu julgamento, só eu estava presente. E ele disse, estou abandonado por quase todos. Mas sua certeza, e que ele registra, é que Deus o livraria de toda obra maligna, mas o levaria também a salvo para o reino celestial. Entendendo as circunstâncias dos seus dias, ele viu que estava próximo ao seu fim. Ele mesmo disse assim, é chegado o tempo da minha partida. É hora de eu partir. Que palavrinha bonita. É hora de partir. Partir para onde, Paulo? Para onde Paulo ia? Para Jerusalém? Para Éfeso? Para qualquer outro lugar da terra? Ele está falando que chegou a hora dele partir para se encontrar com Deus. É chegado o tempo de minha partida. E aí ele fez a famosa declaração de fé, que é a declaração de todos os cristãos, filhos de Deus. Nós, que ainda estamos aqui, e que devemos ter na alma também essa mesma declaração, e que vocês sabem tão bem, Paulo disse, numa declaração a Deus, numa profissão de fé a Deus e à igreja, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam o Senhor na sua vinda. Certamente ele faz a oração de Estevão, que é a oração que todos nós vamos fazer um dia. Quando a hora final se chegar, as nossas últimas palavras, a nossa última petição, a nossa última direção, a nossa última inclinação, não será dizer adeus papai, adeus mamãe, adeus as coisas que estiverem ao nosso redor. Ele vai dizer como Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa será a oração nossa. Todos nós vamos fazer essa oração um dia. Quando a morte chegar, nós oraremos assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele foi decapitado e morreu para o mundo, mas viveu para Cristo. Sua vida, irmãos, concluindo, foi uma preparação para viajar ao céu. A vida de Paulo foi uma preparação. Ele não esperou a morte chegar para se preparar. A vida de Paulo foi uma preparação permanente, contínua e disciplinada de alguém que ia morar no céu. Essa preparação, irmãos, era perfumada pelo anelo de sua alma. Ele desejava ver a glória de Deus, a glória do seu Cristo e a nova Jerusalém, que ele dizia é a mãe dos cristãos, que é a nossa mãe. De Paulo, irmãos, se pode dizer que a beleza e a sublimidade da sua vida foi viver para exaltar a Cristo no seu corpo, em sua alma e no seu serviço. Ele é aquele tipo de servo que dele se pode dizer: amou a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. E encerrando como comecei, lembrando daquele historiador que fez o percurso de toda a viagem de Paulo e que passou a vida estudando sobre a vida de Paulo, a obra de Cristo na vida de Paulo, disse: Jesus, o primeiro, o único, o Senhor, Paulo, o primeiro, depois do último, depois do único, Paulo, o primeiro, depois do único. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe. Amém.